Acompanhe o programa número 1, O Cidadão do Meu Distrito. Uma produção da Rádio Comunitária de Mussoril em parceria com CAIQUE no âmbito do concurso edição 2014.
Estimado ouvinte da Rádio Comunitária de Mussoril, seja bem-vindo a este nosso e seu programa, O Cidadão do Meu Distrito. Hoje temos nosso convidado nesta entrevista, o senhor delegado distrital do IPAGE, Rebelo Armando. É com ele que vamos conversar dentro de meia hora de tempo para ouvirmos em relação à opinião do cidadão neste distrito de Mussoril. Para já, antes de mais nada, gostaria de entrarmos numa pausa musical. Eu volto daqui a pouco e respondo por Calixto Constantino, que vou conduzir esta entrevista. Até lá.
Banana vanga, kulani haombe, muhulu safifu.
E convidamos o senhor, como cidadão deste distrito, para nos dar alguma opinião. Como é que se sente que o cidadão contribui para o desenvolvimento deste distrito?
Começar a dizer obrigado. Finalmente, acredito que muita coisa o cidadão mantém a livre expressão que possa dirigir a um governante e de lá ter uma resposta agradável. O que eu presumo que eu saiba, quando um cidadão dirige-se a um governante e expõe uma questão de extrema importância para o mesmo, se é uma questão que ele deseja uma explicação, muitas das vezes as respostas dos gabinetes dizem: estamos a trabalhar no sentido de reticências, o seu processo está em andamento. Ou, do outro lado, pode referir-se lá nos gabinetes que este assunto não é comigo, mas é com o fulano, se ela não se encontra. E descarregando-se assim a responsabilidade de uma pessoa para com a outra. Ou, do outro lado, a inquietação que o cidadão coloca não apanha uma resposta, senão uma dúvida, persiste ainda a dúvida que ele coloca.
Acha que nessa forma de atuação dos governantes contribui para a melhoria das condições de vida do próprio cidadão?
Claro que não. Não contribui para a melhoria de forma nenhuma. Por quê? Dando exemplo, algumas questões, ou supomos que são audiências que alguém quer colocar. O cidadão leva consigo uma questão para colocar e apanhar a resposta. O que acontece é que existem questões impeditivas que, quando você chega, diz lá o que ele quer. Mas esta pessoa que faz esta pergunta é uma pessoa, não é uma pessoa desejada para você colocar essa questão. Pelo contrário, se você coloca a mesma questão a esta pessoa que foi incumbida esta questão, esta pergunta, não dá também a resposta. Diz: está bem, já ouvi, vou fazer chegar. Então, transmite-se da primeira para a segunda e para a terceira pessoa.
Exato.
E exatamente esta questão não chega completamente. ou caso não, é volte outro dia, se for audiências, estou muito ocupado. Outra questão, nem todos os cidadãos, falando-me dos distritos, vivem na sede do distrito. Existe que vivem nos postos administrativos e saem de lá com algumas questões para dirigir a um governante, seja na vila ou seja governantes locais, das localidades. É que o que eu saiba, com toda certeza, é que o cidadão volta consigo às suas questões que desejava que fossem respondidas, para dizer que não contribui de forma nenhuma para o desenvolvimento do distrito. Por quê? Para se dizer que este é o governante. É a existência do cidadão. Na ausência do cidadão, não existe governante.
Exato.
Porque este governante governa ao cidadão. Então, se o cidadão nota algum aspecto numa localidade, num posto administrativo, num setor, num bairro, e quer levar a quem é hierárquico ou a quem provavelmente é competente para dar resposta ou para repreender ou para corrigir ou para mudar, e isto não se faz receber a informação, aqui não existirá nenhum desenvolvimento para aquele cidadão. Afinal das contas, são os cidadãos que trazem as informações para o governante, e para a boa governação, o governante tem que escutar atenciosamente ao cidadão.
Uhum.
E daí, ele, por ser governante, foi confiado.
Antes de chegarmos aí, o Sr. Rebelo é técnico de IPAGE, já trabalhou com cidadãos, aliás, trabalha diretamente com os cidadãos no distrito de Mussoril. Como é que tem sido a tramitação de processos dos cidadãos comuns, aqueles que não têm condições? Em algum momento houve-se lá fora ecos de corrupção, ecos de burla, quer dizer, para um cidadão desfavorecido, quando cometer um ato, mesmo que esse cidadão tenha ou não razão, há uma morosidade total de tramitação do processo desse cidadão. Como é que acha a nossa administração de justiça perante o cidadão aqui no nosso distrito?
Primeiro, falando de administração de justiça. A administração de justiça é uma carruagem que reboca uma da outra. Falando-nos de processo, há processos que começam por autoridade de policiais. E lá na polícia, pode começar pela polícia de trânsito, em caso de acidentes ou transgressões nas vias públicas e rodoviárias. Ou, do outro lado, podem começar pela permanência da PRM. Ou podem começar pela Procuradoria ou pelo Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, IPAGE. Então, nesses processos que o jornalista me coloca, não sei começando de onde, porque todas essas instituições lidam-se com processo. Existem processos judiciais. Os processos judiciais são aqueles processos acabados, que já passaram na instrução preparatória, lá são acabados e que de lá é para serem julgados. Os processos que vão à procuradoria é para serem instruídos, para apurar-se se existem elementos de prova indiciárias que indiciam que a pessoa acusada ou participada incorre num crime.
Mas, numa maneira geral ou parcial, acha que a justiça está próxima do cidadão, como tem se dito nos grandes slogans da administração de justiça?
Amado irmão, a justiça está muito longe do cidadão. Falo bem, alguém pode dizer o que está a falar este.
Exato.
Mas eu posso dizer que eu falo o que sei.
Exato.
Não falo para agradar alguém,
uhum,
mas falo aquilo que chama-se realidade. Porque, muito mais, as pessoas da justiça são as pessoas que devem seguir pela verdade.
Uhum.
Então, falando desta verdade, eu digo que o cidadão está longe da justiça.
Muito bem. Vamos tocar a questão de gestão do próprio distrito. Como é que... Qual seria a modalidade do cidadão intervir nas atividades governamentais? Por exemplo, refiro-me da questão de transparência. Em algum momento os governos não aparecem a prestar conta ao cidadão, talvez sim ou não, mas não sei. Mas aquilo que nós ouvimos é que o cidadão desconhece aquilo que entra ou sai no distrito. Qual é o seu ponto de vista em relação a essa questão?
é certo. No tocante de uma questão sempre de exploração de madeira em touros. Aquela madeira sai na, no, nos povoados e tal, para não sei aonde.
Exato.
O que se sabe é que o explorador de madeira entra numa determinada área e tira touros e vai vender não sei a quem. E tudo isso é tratado pelos governantes. Mas lá está lá o cidadão. Que este cidadão tem que se beneficiar de uma percentagem daquele valor, daquele recurso que é direto. O cidadão, falando disso, que não faz a sua intervenção e nem sabe o que saiu.
Exato.
Ele sabe só que alguma coisa entrou, mas como é que saiu, como é que foi administrado, não sabe. O cidadão não sabe quantos touros foram transportados, não sabe o que daquele trabalho, daquela exploração de madeira, o que se recebeu. Então, é muito raro o cidadão saber que daquilo que disse entrou foi aplicado nesses moldes, nesses moldes, nesses moldes. Dificilmente eu nunca também ouvi, no fim, a alguém, um governante, a dizer que do valor X que recebemos, ou é de água, não sei de o quê, porque acredito que eu tenha entrado desse valor. Foi aplicado assim, canalizou-se água do sítio X para X, se a corrente elétrica foi distribuída assim, assim. Nunca vi, no fim. Mas eles podem dizer, podem afirmar que entrou o valor X para aplicar-se neste projeto. Mas a aplicação deste projeto, dificilmente, alguns vêm a dizer que isso já foi aplicado assim, assim, com toda a transparência.
Então, a falta de transparência.
Isso não duvido.
Okay. Os conselhos consultivos. Em algum momento os governantes suportam-se de que dentro da tomada de decisão de um distrito existem lá os conselhos consultivos distritais, que são os órgãos que representam o cidadão. Será que esses conselhos consultivos, que são alguns membros de cada comunidade, que vão ao fórum para decidir a vida do distrito, desempenham o seu papel?
Duvido que isso aconteça. Se existem fisicamente, mas na atuação, nas decisões, eles estão ausentes. Não existem. Ou, todo lado, se eles quererem dizer algo, acredito que a ideia tem existido o rumor. Isso não deve ser, isso não deve ser isso. Guio-me na base de quem? Guio-me na base dos projetos que são feitos para lá.
Exato.
Existem acidentes ou colisão de projetos. Há anos atrás, eu vi um projeto que nunca foi desenhado, mas já será atribuído a uma outra pessoa. Então, eu pergunto, se está atribuído a essas pessoas, quem classificou, quem aprovou, como é que viu os documentos, como é que foram tramitados para atribuir que este projeto é do fulano. Então, existem coisas que não mostram a verdade, para dizer que podem lá existir as pessoas fisicamente, mas as suas atuações, as suas decisões não são acatadas, ou mais, quanto mais quererem intervir, alguma coisa pode vir a impedi-los. Isso falo porque os projetos que têm saído nos determinados bairros, localidades, povoados, muitos cidadãos reclamam, porque muitos que fazem projeto, lá entram muitos projetos, poucos são aprovados. Ou se são aprovados, às vezes, esses projetos, as próprias pessoas, você pode não conhecer.
Uhum.
Fazendo-te uma pergunta, não seria eu a fazer, mas uma dúvida gozo, desde que começou-se este valor, até então, eu saio daqui, quase meio mundo, meia parte do distrito. Nunca vi que essa é a associação dos camponeses. Nunca vi esse campo, essa machamba onde está. Falarmos de carvão, essas associações, nunca vi. Ter frangos, nunca vi. Para comprar frango, eu preciso irmos ao outro lado, outro distrito. Mas acredito que existiram projetos desenhados, remetidos ao governo, que não saíram.
Mas o que é que está acontecendo de concreto?
É a falta de seriedade, honestidade e lealdade. Por quê? Se a pessoa remete o projeto, a verdade é que tem que ver se os projetos coincidem. Então, se eu faço um projeto de carvão, tenho que acreditar que nesta vila não existe posto de venda de carvão. Este projeto automaticamente tem que passar. Porque esta pessoa quer vender carvão do que passarem ciclistas de longe com risco de ser acidentado para comprar, para vir vender carvão que não justifica 200 meticais aqui perto. Mas na cidade de Nampula está muito barato. Isso não faz sentido. Se alguém desenha um projeto de venda de produtos, isso é legal, mas eu não anoto isso. Então, lá mesmo, onde são desenhados e aprovados os projetos, existe alguém que mexe a camisa do outro, mexer o ombro do outro. Olha, está aqui meu projeto. Então, além do que aprovar na base da reflexão dos próprios documentos, são aprovados mediante a aproximação um do outro. Se você não tem o seu amigo ali, seu projeto, não sei se até conseguem de ler em todo acabar. Porque esse projeto, essa pessoa é desconhecida.
Exato. Há uma preocupação aqui de mudarmos o cenário. Quer dizer, daqui em diante, se calhar, vermos um cidadão mais interventivo, um cidadão que aparece a dar sugestão e os governantes ouvir essa sugestão do cidadão para combater um certo problema. Podemos destacar aqui o problema de água. Em Mussoril é um caos a questão de água e as populações lamentam bastante. Entretanto, há pouca observância da operação das autoridades governamentais no combate deste problema. Como é que seria, na sua ótica, a maneira de trabalhar deste nosso governo do distrito de Mussoril, que em algum momento poderia melhorar estes grandes problemas e reduzir em pequenos?
Na minha fraca ideia, falando de questão de água, que é um cancro, o que podia acontecer era, se houvesse um princípio, um dispositivo legal, é que a verdade, o cidadão devia ser incluso nos pontos de vista ou nas soluções de alguns projetos que entram no distrito.
Exato.
Porque é ela que é vítima. Se eu me faço pergunta, sou representante de alguém de uma instituição, é provável que eu tenha minhas condições de viver, buscar água não sei aonde, não sei. Mas existe alguém que não consegue essas condições de ir buscar água nas chocas, ir comprar em Monapo para vir beber. Então, o cidadão devia ser chamado, aqueles que estão lá na comunidade, nos bairros, na salvação, para exporem a sua questão referente à água na vila sede do distrito. Não só na vila, porque aqui não existe rios. Em todo lado existe, não sei o termo lógico qual é, existe poços, aquela fonte em áreas, uhum, que não se faz notar-se em qualquer sítio da vila. Não sei se existe a única fonte em área ali que alberca muita gente com água muito, muito, muito salgada e a se cobrar valores exorbitantes, embora que eles não exibam recibo daquilo que a gente paga.
Exato.
Então, esta é uma preocupação. E se não me engana, é lá onde existe cobranças ilícitas, porque não existe, no fim de pagar-se aquela água, se é uma fontenária, como aquela que está perto do centro do internato, nunca eu vi alguém a vir, como aqui na rádio, ou qualquer cidadão dizer, durante o ano cobramos tantos baldes de água e a receita foi esta e aplicou-se nisto.
Exato.
Em nenhum momento aconteceu. Então, existem algumas pessoas que pagam água lá a valores que são atribuídos e porque não temos água, somos sujeitos a pagar. A título de exemplo, saiu algumas palavrões lá embaixo, para lá nos padres, pessoas que titulam-se que aquela água é deles. Água encontra-se um furo de água dos padres de muito tempo lá, que a água pelo menos é agradável. Uhum. Mas existem algumas pessoas voluntárias que dizem que aquele poço é deles.
Porque foram deixados para gerir e pronto.
Até se estão deixados, ninguém me prova isso, porque não vimos nenhum outro documento que prova que eles foram atribuídos uma legitimidade de governar aquela água.
Exato.
Mas é que, na verdade, cada pessoa que está ali é batizado nome, ganha nome, não sei o quê. Você admite receber esses nomes porque quer água.
Exato.
Às vezes também existe hierárquico da mesma água. Sim, você quer desafiar, é mandado e louco é notificado. Epa, da próxima vez essa pessoa não pode buscar água. Como é que esse cidadão vai viver sem água? Então, este cidadão que sofre, que padece tanto de líquido precioso, que tem que ser contemplado nesses projetos, qual é o seu ponto de vista sobre este dinheiro que recebemos para a água? Vamos canalizar das chocas para aqui? Vamos abrir fontenária? Veja só que, mesmo havendo água aqui, existem pessoas de Salvação que não vão se beneficiar.
Uhum.
Existem pessoas de bairros lá longe que vão não se beneficiar desta água.
Exato.
Então, o que pode fazer para abranger todo cidadão que necessita de água, não só na vila, no
mas
distrito,
nas periferias
da zona? É isso que estou dizendo. Há necessidade de chamar o cidadão que está lá fora para contribuir em relação às decisões dos projetos, dos valores que são recebidos nos governantes. Porque se essas pessoas estarem lá, a aplicação deste valor, acredito que será desviado.
Uhum.
E haverá relatórios que vão dizer, não, aquele valor que recebemos por imperiosa necessidade foi aplicado ali. Este cidadão não está a ver se foi aplicado ou não. Então, por isso, eu a terminar a sua questão, é que há necessidade de chamar aquele senhor, aquela senhora, aquele velho, aquele jovem, de pé descalço, para dar o seu ponto de vista sobre o dinheiro ou sobre o projeto que vai beneficiar aos cidadãos. Não são um grupo de cidadãos, falando muito mais de água.
Uhum. E aqui não podemos abrir espaços de que talvez, se o cidadão dá o seu ponto de vista, está a opor-se ao governo. Porque há também esses pensamentos ao nível dos governantes. Se você diz, talvez este projeto não seria prioritário, deviam priorizar este, está a contrariar aquilo que é a nossa programação. Não sei.
Logicamente é que todo aquele que guia-se pela verdade, este é uma pessoa que opõe.
Uhum.
Se você quer guiar-se na base de uma verdade, você é mal visto. É mal visto porque está a dizer uma verdade que poderá beneficiar a maioria. Isso é notório. Não falo mal do governo, mas falo aquilo que é o nosso cotidiano.
Exato.
Há pessoas que aparecem no parlamento a dizer tudo está bem. Mas esse tempo de solo, você apanha pessoas a dizer, a andar com o pé descalço, com lenha na cabeça, com água no engalão quando está quente. Então, pergunto, isso que está tudo bem, é isso? Alguns falam, porque como eu aqui estou assim no ar-condicionado, não sei o que está a passar lá, hoje a temperatura. Não sei, posso estar a falar coisas que eu não sei, mas eu vou sentir isso no dia que eu sair, ou a hora que eu vou sair daqui para fora, que afinal aqui fora está tudo quente. Então, não seria uma pessoa que está num gabinete a beber água bomba, a falar sobre água, seria uma pessoa que sente esta questão, que sente a necessidade, que isto é muito pertinente. Então, para dizer que todo aquele que diz a verdade, este é, chama-se o princípio de contraditoriedade. Então, esta pessoa está a contradizer uma ideia dita por um chefe. E outro lado, nem todas as decisões que são ditas por um chefe são certas. Muitas delas são erradas. Mas alguns não querem aterrir a ideia dos outros, achando que o que ele disse é exatamente correto.
Só para terminar, qual seria o conselho que daria ao cidadão do meu distrito, deste distrito de Mussouril, na vertente de contribuição para o desenvolvimento da sua localidade, do seu posto administrativo, do seu bairro, até da sua residência?
A ideia, posso dizer que mantém sua linha reta. Porque esses desenvolvimentos variam de uma questão para outra. Podemos falar de água, podemos ter solução de água e termos problema de energia. Podemos ter solução de energia e termos problema de via de acesso. Ou dos estabelecimentos, digo, as escolas. Se eu reclamo pelas escolas, para as crianças, outro vai reclamar pela água, outro vai... Que não é possível tudo isso resolver ao mesmo tempo. No meu conselho é que também, se você sempre aparece a dizer isto, aquilo, a reclamar cada vez mais, você sempre disse que é uma pessoa que tanto fala. O que eu aconselharia era que se houvesse um privilégio, como se diz, a livro de reclamação numa instituição, seria que o cidadão pudesse dirigir, ou se houvesse um gabinete de atendimento das petições, era só esse cidadão estar a se dirigir a esta instituição, a esse órgão de petições, aquelas questões que eles que pesam contra a consciência deles, levarem para aquele lugar expor. Nos dias das sessões, das reuniões, a entidade das petições ou de reclamações, o governo podia dar, faria ou podia receber quais são as questões ou quais são os pedidos que foram feitos pelo cidadão. Então, eles iam lendo as petições das pessoas, vão ver que essa questão foi de forma repetida. Qual é? Tá, vamos priorizar. Ou seja, há fundo, eu acredito que em Moçambique há fundo, só não é aplicado de uma forma transparente.
Exato.
Então, vamos levar isto para isto, isto para ali, isto para ali. Enquanto você resolve isto, nós vamos resolver isto, vamos resolver. Porque tudo resolve-se com o dinheiro.
Exato.
Mas, como não temos uma entidade em que o cidadão pode dirigir-se, deixar as suas petições, reclamações, para posteriormente serem avaliadas pelos governantes, é um caso raro que o cidadão apareça a reclamar de água e ser ouvido. Um, dois, três é uma coisa que não vai ter peso. Então, muitas das vezes, se houvesse uma instituição dessa, era só que seja concedido aos cidadãos para estar a se dirigir e deixar as petições. Então, vai-se avaliar o número das petições e das preocupações, e delas os governantes estariam a decidirem. Se é de uma localidade, leva para o posto administrativo, do posto administrativo leva para o distrito. Seria assim, na minha fraca ideia.
Exato. E qual seria o papel da rádio nesse processo de desenvolvimento?
O papel da rádio é que, sem a rádio, é a mesma coisa viver num quarto, sem um quarto fechado e as chaves ausentes. Que você não tem recurso de sair nem para a casa de banho, nem para nada. É, com a rádio, uma palavra como essa que estou a dizer, há muitos que vão consumir num único minuto.
Exato.
Então, seria a rádio estar em paralelo com essas questões. Delas levariam também para aqui e, sempre como acreditamos nos bons ofícios da rádio, levar isto para muitos que encontram-se lá, e aqueles que não têm rádio, de boca em boca, vão ouvir o que está acontecendo. Mas se for uma coisa de telefonicamente ou por carta, pode esta informação chegar tardia a outras pessoas. Mas para, se for a rádio, um único minuto, 1000 ouvidos ou 1000 pessoas vão ouvir uma informação. Então, até nessas decisões, ou, faltando um pouco, nestes pontos de vista, nestas decisões de contribuição para o desenvolvimento, a rádio seria a primeira questão de estar sempre presente naqueles locais.
Exato.
Que sempre debate-se uma coisa. E aquilo que é decidido, ou aquilo que é proposto, a rádio ter acesso, quer por escrito, e aquilo que foi ali falado. Para noutras sessões ou noutros encontros, saber que daquela vez terminávamos aqui. Hoje estamos neste passo. Então, a rádio seria uma coisa muito pertinente, ou é pertinente, se for, não só estar a falar coisas como outras notícias, mas esta questão é muito pertinente, que a rádio fica frontalmente com o povo, com o cidadão, assim também com os governantes. Embora que os outros distanciem-se dos microfones da rádio, sob alegações que isso não posso dizer, isso não foi permitido. É que mesmo onde se oculta a verdade. Eu, assim, falamos um pouco da justiça, um pouco de paz. Ninguém me permitiu para eu falar. Mas falo aquilo que vi. Se alguém for a me levar a qualquer instância, eu vou responder que falo de justiça, não estou a falar isto. Vou mostrar que justiça é aquilo, é isto. E vou mostrar a prova e a verdade. Eu querendo falar, se nós estamos perante a lei, esta lei não é só para ser aplicada para mim, isso, rebelo, não. Tem que ser aplicada para todos. Se eu estou a conduzir ilegalmente, ou faço acidente, igualmente a outro, tem que ser aplicado ao mesmo dispositivo. Não vai dizer aquele é fulano, aquele é fulano.
Porque o outro é filho de chefe.
Não há filho
tem,
de
tem
chefe.
Tem que ter pena
a
razoável.
Lei é a mesma.
E o desfavorecido, pena pesada.
Se fosse isso, o próprio Almeri Manhende, que era o ministro, não estaria preso. Ele foi preso, julgado e condenado na base de lei. Então, não é isso. Se alguém me chama, me notifique, eu vou falar aquilo que eu sei. Porque a maioria são abaladas, são ditas para que calassem a boca, porque não podem dizer a verdade. Mas a verdade doida tem que ser dita. Mesmo eu tenho meus erros. Se alguém vê erros, vem a mim, diga, o senhor está errado assim. Se eu reconhecer, vou me conformar com o meu erro do que andar arrogantemente. Então, para dizer que é muito importante que a rádio esteja lá, porque a rádio vai buscar as coisas que são ditas, mesmo ele não contribuir, mas vai buscar as palavras do fulano, do fulano, do fulano. Daquele encontro, qual foi a conclusão? E quando a rádio dá as suas notícias, nós ficamos muito alegres, que afinal isso está acontecendo, isso está acontecendo. Então seria que a rádio estivesse lá. Mas eu lamento bastante, porque se uma pessoa da rádio chega a uma entidade, por isso está sendo aprovada a lei de direito à informação. Porque muitos jornalistas de vários órgãos de comunicação social são ocultos da verdade.
Exato.
Sou jornalista, acredito que você nem sabe hoje quantos reclusos existem nas celas.
Verdade.
Mas se você vai lá dizer que o fulano não permitiu, o fulano não permitiu isso por escrito, mas não, você não pode sempre escrever, desde que reconheça que você é jornalista ou trabalha na rádio, tem que ter acesso
à informação.
E isso está acontecendo assim, seja no meu setor, seja na minha casa. Desde que eu sei que isto é para. Então, é para o desenvolvimento. Então, este desenvolvimento é isto mesmo. É porque a verdade nós não queremos dizer isso. Se alguém diz isso, é batizado não. E outros são ameaçados.
Uhum.
E outros até enfrentam processos. Quer judiciais, quer disciplinares. Ou não telefonemas. Epa, isso você. Não, prova-me isso. Mas é que a verdade é que eu, se for a exagerar, espero que alguém possa amanhã me repreender.
Exato.
Mas se é para dizer que é verdade, não precisa falar da verdade. As verdades. Por isso, falando-me de este desenvolvimento, existem reclamações de alguns cidadãos,
uhum,
de alguns governantes,
exato,
que em algum momento disse que não é verdade. Mas passado um tempo, eles provam que é verdade e acabam demitindo certas pessoas. Então a minha pergunta é, aquilo que diziam que essa não é verdade, como é que o fulano era isto, agora passa a ser isto? E outro lado, quando ver que aqui há muitas verdades, acaba escrevendo para se demitir de si mesmo, invocando doenças, invocando estudo, transferência, incompetência, qualquer coisa. Porque está a pesar, quer dizer, está supercarregado de erros. Então tem que se demitir ou tem que escrever por aqueles motivos. Então, é que existe má governação em alguns pontos do nosso país. Razão pela qual outros cessam.
Uhum.
Quem dirige bem não cessa. Continua. Mesmo com erros, pondera-se. Mas existem os piores que nem poderiam ser.
Merecem cessar.
Olha, até não podiam ser, na minha pobre ideia, nem poderiam ser
dirigentes.
Dirigentes. Porque nem sabe o que deve dirigir.
Obrigado. Estivemos a conversar aqui assuntos que mexem com a nossa comunidade. Hoje falamos da opinião do cidadão no distrito de Mussoril, sobretudo da cidadania. Portanto, um dos temas que muitas das vezes tem sido relegado a segundo plano por parte das autoridades governamentais, como estivemos a acompanhar aqui com o nosso convidado. Espero que, caro ouvinte, tenha aproveitado no máximo nesta nossa entrevista. Prometemos voltar nos próximos programas para mais assuntos que mexem com a nossa comunidade. Eu sou Calixto Constantino, estive nesta conversa com o Sr. Rebelo Armando, delegado de IPAGE no distrito de Mussoril.
Acabaram de escutar o programa número 1, O Cidadão do Meu Distrito. Uma produção da Rádio Comunitária de Mussoril em parceria com CAIC no âmbito do concurso Edição 2014.